Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós vamos voltando aqui e colocando ao Marinho, então, uma questão que nós havíamos comentado um pouco antes deste intervalo. Marinho, as questões do estresse, aparentemente, elas não se resumem aos adultos, às pessoas que estão aí profissionalmente já formadas. Como é que a gente poderia avaliar, Marinho, a questão do estresse nas crianças, nos jovens, até os desvios que esses jovens acabam cometendo na sua vida, encontrando coisas não muito boas para o seu dia a dia? Como é que o estresse pode estar presente na vida desses jovens, dessas crianças, Marinho?
Com certeza, Toribio, isso é mais um convite, né? É mais um desafio, principalmente para os pais. Porque se nós compreendermos o que foi colocado aqui até o momento, de que cada um de nós tem os seus limites para lidar com as situações de tensão, as crianças não fogem a essa regra, não é? Nós vamos identificar que existem crianças que reagem de maneira diferente a uma mesma situação também. E cabe aos pais saber administrar isso. Nós vamos encontrar aquela criança que, diante de uma exigência muito forte dos pais para desempenho bom na escola, vão reagir com muita naturalidade, vão reagir com trabalho, vão reagir com empenho, vão ficar felizes com os resultados que vão tirar e tudo bem, prossegue tudo bom. Mas também vamos encontrar aquelas crianças que não conseguirão lidar com essa pressão toda e poderão reagir de uma forma diferente. Poderão começar a não ter uma reação positiva e cabe sempre aos pais de dosar, de equilibrar esse tipo de exigência que muitas vezes é feita. Isso quando a exigência parte dos pais, né? Claro que há situações que a criança também está exposta a exigências que são exteriores, né? Transcendem o que os pais podem fazer. Mas ainda assim, os pais cumprem o papel de procurarem ser a instância de equilíbrio, o agente de equilíbrio nisso. E esse equilíbrio, ele realmente é um desafio à inteligência dos pais, porque ele tanto pode ser bom como ruim, né? Veja, para que, se os pais quiserem poupar muitas vezes as crianças de um desafio, de uma pequena tensão, alguma coisa, eles podem levar a criança a uma acomodação em que elas nunca serão desafiadas, elas nunca serão solicitadas pela vida a elas mesmas reagirem, e se acomodam e criam dentro delas aquela situação de que em algum momento alguém vai resolver um problema delas que surgiu para elas. Ou seja, os pais que de um lado tentam proteger demais, isentando as crianças de uma determinada reação, trabalho, lidar com situações, também cometem o outro extremo. Então, deixando bem claro, quer dizer que o equilíbrio está onde? O equilíbrio está na dosagem da solicitação, está na dosagem do que se pede e do que se pressiona uma criança. Não exigir, não pressionar, leva a uma acomodação, leva a um desvio. Exigir demais, além dos limites que a criança possa colocar, pode levar a uma situação de reações desinteressantes. E aí entra aquilo que você nos perguntou, quer dizer, o que pode acontecer para uma criança que está sob um estresse, que está sob uma tensão, uma solicitação muito grande, né? As reações podem ser as mais diversas. Tem aquelas crianças que começam até a desenvolver doenças por causa disso. Tem aquela criança que muitas vezes vai manifestar no corpo físico alguma alergia, vai desenvolver no físico alguma coisa, uma crise qualquer de natureza orgânica. Tem aquela criança que vai procurar fugir daquela situação, buscando um outro mundo, buscando uma outra realidade, né? Aquela criança que vai começar a se interessar apenas por coisas que a levem na sua imaginação ainda informação a uma isenção daquela realidade que está ali, para que ela possa se refazer ali. Mais tarde um pouco, já na fase da juventude, nós não podemos deixar de alertar os pais que não é apenas isso, evidente, mas pode ser uma das razões pelas quais o jovem muitas vezes vai buscar no álcool, vai buscar na droga, aquela fuga para aquela realidade, para aquela situação, né? Enfim, é esse equilíbrio, essa capacidade que os pais devem ter para que possam lidar com isso. Agora, é evidente que nem sempre os pais conseguirão ser as únicas pessoas que vão fazer isso, porque há situações, como foi aqui colocado, que os jovens, as crianças são expostas a um estresse independente da vontade do pai, né? No caso, muitas vezes, de uma morte em família, numa situação, muitas vezes, de uma doença em família, numa situação econômica que muda assim radicalmente de um momento para outro. Existem várias situações que não cabe aos pais, não é culpa dos pais, né? Poderiam administrar. Mas eles sempre poderão, de alguma forma, tentar ajudar a equilibrar.
Ou mesmo numa situação de coisas boas, né, Mário? Por claro. Exemplo, a chegada de um irmãozinho, de uma situação nova, tal. Então isso pode contribuir para melhorar, até para chegar a uma situação de estresse, mas que também pode melhorar a relação do pai, né?
Claro.
Eu queria aproveitar, Valdir, que você nos falasse alguma coisinha a respeito de como é que a gente trata. Se a gente trata o estresse fisicamente, vai no médico, ou apenas umas férias resolve esse problema?
Posso antes de fazer minhas considerações, dirigir para o Marinho também o seguinte. Marinho, nós sabemos que os pais são os educadores. E desses lares é que vão nascer os filhos, tendendo para o caminho bom ou para outro caminho. Agora, e quando esses filhos chegam nas escolas, que nós temos os professores, que deveriam ser, evidentemente, educadores e instrutores ao mesmo tempo, mas algumas vezes encontra apenas instrutores, não pode gerar um choque, um conflito aí, o pai educando e o professor só instruindo, e criar, através do professor, criar nos jovens um estresse, no seu modo de ver?
Valdir, eu acho que não.
Não.
Eu acho que não, porque nós não somos também, na fase da infância, na fase da juventude, nós não somos também tão frágeis assim, não é? Ou seja, faz parte da natureza humana que a formação, vamos assim usar um termo mais abrangente um pouco, que a formação do indivíduo se baseie em alguns fatores diferentes. Isso não é nem da doutrina espírita, isso é da sociologia, né? Sociologia fala claramente que os indivíduos são formados a partir de três instituições básicas, que é a religião, a família e a escola. Então, essas três coisas juntas, a religião, a família e a escola, é o que completam a formação da criatura. A criatura, o indivíduo que apenas vai na escola e não frequenta nenhuma religião e não recebe nenhuma formação dos pais, não será uma criatura bem formada, completa. Ele terá talvez muito conhecimento, mas vai faltar valores, faltará outras coisas. E também, da mesma maneira, a criatura que só for na religião, não for na escola e não receber nada em casa, também não vai ser uma criatura completa, e assim por diante. Então, cada um tem o seu papel. Agora, não há como também nós deixarmos de considerar que cabe aos pais, né? Cabe à família proporcionar esse crescimento nessas três coisas para os filhos que foram colocados aqui lá. Cabe aos pais dar a formação de valores para aquela criança e garantir que ela vá a uma escola adequada e garantir que ela tenha uma religião adequada, porque é aí que se forma.
Valdir, então explica pra gente como é que a gente pode tratar o estresse. Tirar umas férias resolve, Valdir?
Algumas vezes pode ajudar bastante, né? Mas eu diria que o tratamento tem que ser feito, não resta dúvida. A pessoa nessas condições, ele tem que procurar, e nós já falamos muito aqui, a religião, que vai dar toda aquela sustentação boa para que ele possa superar aqueles momentos difíceis. E a religião muitas vezes vai estar sendo levado para dentro de casa, e dentro de casa provavelmente o comportamento de todos se modifica em função da mudança do seu próprio comportamento. Enfim, tudo isso faz parte do tratamento. Agora, o descanso, algumas vezes, sim, ajuda. Mas como o estresse está muito mais ligado à mente, algumas vezes você está num descanso, mas você está só descansando fisicamente. A tua mente continua ligada com os problemas e teu estresse, evidentemente, nessas condições, não irá embora, não.
Cândido, tem alguma outra forma, Cândido, que a gente pode usar para combater o estresse?
Não tenha dúvida. A boa leitura, vamos dizer assim, daqueles livros, como eu disse, do Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, através dos ensinamentos espíritas maravilhosos, dos espíritos amigos. E eu gostaria também de colocar aqui uma brilhante colocação que o Marinho fez na parte de escolaridade. Nós temos que entender que nós estamos num mundo, vamos dizer assim, em que estamos carregados de fluidos deletérios, um mundo de provas e expiações. E nós temos que estar preparados para os desafios desse mundo. E não tenha dúvida, o lar é um grande, vamos dizer assim, ensinamento, onde os pais nos ensinam a parte espiritual, a parte moral, e a escola, a educação intelectual. E essa união maravilhosa fará com que nós tenhamos, vamos dizer assim, sucesso em nossa vida, né? E não podemos esquecer também que a união familiar pode ser feita através do Evangelho no lar, como uma forma de podermos praticar a oração, aquele estado de oração que tanto falei.
O Cândido citou um companheiro nosso chamado Chico Xavier, né? Agora a gente pergunta, o estresse algumas vezes bateu em cima desse homem?
Se bateu, ele soube superar muito bem, se ligando com o mentor, com Jesus, com Deus, né? Mário, você queria complementar alguma coisa para a gente, Mário,
sim,
a respeito das férias?
Só
aí?
Queria voltar àquela questão que você nos perguntou, se o descanso ajuda a combater o estresse, né? Não há dúvida. Toda situação desgastante, toda situação que gera tensão, o fato é que nem sempre nós conseguimos eliminar a tensão. Uma forma de ajudar a combater o estresse é nós eliminarmos o fator que gera a tensão.
A causa,
né?
Os chamados estressores. Os estressores na medicina são aqueles agentes que causam estresse.
Então, se de repente é possível a gente não ficar expostos, não ficarmos expostos a esses agentes, a férias é excelente, porque se a pessoa está estressada pelo excesso de trabalho, pelo excesso de demanda, né? Se a pessoa está estressada por alguma razão que um descanso faz bem, não há dúvida de que o descanso vai resolver. Agora, se o agente estressor, usando a sua expressão, se a causa do estresse não é o trabalho, se a causa do estresse não é é alguma outra coisa que transcende, talvez as férias não resolvam, porque ele vai continuar sujeito àquele mesmo fator, do mesmo jeito. Então aí entram esses outros recursos, né, que é como é que eu posso lidar melhor com aquela situação que ocorre. Seria importante, talvez, nós, neste finalzinho de programa, a gente não esquecer, né, não deixar de lembrar que este assunto foi tratado no Evangelho de Jesus 2000 anos atrás. Veja que coisa, a atualidade do Evangelho, né? Numa das passagens mais brilhantes de Jesus, ele dizia assim: não vos inquieteis pela posse do ouro. Olhai as aves do céu e olhai os lírios do campo, porque eles recebem o que eles precisam. Então, essa questão que nós estamos tratando hoje está muito ligada à maneira como cada um de nós crê no futuro, na esperança, no trabalho e lida. Enfim, aprender a administrar bem isso.
Querido ouvinte, nós estamos partindo aqui para o nosso encerramento. E nesse bloco nós tivemos a oportunidade de avaliar as questões ligadas ao estresse, da forma como solucioná-los. O Mário agora nos lembrou de uma coisa fantástica, que é a questão de que Jesus já havia abordado isso no seu evangelho, e Jesus, ele traz o conforto espiritual a todos, traz a serenidade a todos que o procuram. Então, para encerrar, nós gostaríamos de lembrar que o estresse, esse desequilíbrio momentâneo pelo qual as pessoas passam, ele pode ser superado, desde que nós encontremos a paz íntima, o conforto interior. E o conforto, a paz, a serenidade fazem parte do compêndio do Evangelho de Jesus,
fazem parte dos seus ensinamentos básicos. Então, querido ouvinte, ligue-se a Jesus, ligue-se a Deus, que certamente você encontrará a paz, a serenidade para o seu coração. Eliminará do seu dicionário a palavra estresse, como o Valdir nos lembra. De qualquer forma, nós também nesse bloco passamos pelas questões ligadas à família, à questão doméstica. Nós vamos encerrar passando agora uma mensagem do CD Momentos de Paz, de Chico Xavier, Mais Luz, uma mensagem do Espírito Emmanuel. Fique conosco.
Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.